muito bem-vindo, muito bem-vinda. Está começando um Hope Hour. E eu sei que você que está acostumado, que está sempre ligadinho aqui no nosso podcast, no nosso videocast, você está aí se perguntando, tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa diferente? Cadê o Wagner? Onde anda o Wagner? Pois é, Wagner foi dar uma pausa. Vamos falar assim, fica bonito, né? Deu uma pausa, um descanso, tá curtindo a família, curtindo férias. Você também tá curtindo férias por aí? Pois nestas férias eu vou acompanhar você, então. Estarei aqui junto com você no Hope Hour, trazendo um tema muito interessante que vai trazer muitos benefícios para a nossa vida nesse novo ano. Então eu te convido a acompanhar todos esses episódios de férias. Esses episódios de férias são férias com Deus, não férias de Deus, viu? Porque férias é um momento muito bom para você dedicar tempo também para crescer em aprendizado espiritual, sabia? Então, quem sabe, te faço esse convite nessas férias com Deus, não férias de Deus, a estar junto com a gente aqui no nosso Hope Hour. E eu quero aproveitar, não estou sozinha aqui nessa missão. Me acompanha hoje também nesse episódio, nesse novo começo, nesse novo ano, Dr. César Vasconcelos. E eu vou falar uma coisa para vocês. Estou muito honrada, estou muito feliz de estar aqui junto com o doutor. Doutor César é figurinha sempre aqui na Novo Tempo. Então, doutor César participa do Vida e Saúde, que eu amo, aliás, né? Traz sempre tantas informações pra gente. Escritor, já são 3 livros, né, doutor César?
Sim.
3 livros. Também está sempre contribuindo com a revista Vida e Saúde, que a gente também ama já há muitos e muitos anos, que é uma tradição antiga já, né? E hoje ele veio me dar essa honra aqui de me ajudar nesse recomeço, nesse pontapé inicial aqui. Bem-vindo e muito obrigada.
Obrigado, Vasti. Estou conhecendo você, né? Ouvi só algumas historinhas sobre você, bem interessante. Mas eu estou muito contente, fiquei contente de receber esse convite, porque é um tema que eu gosto muito de pensar, de falar e de orar, né? Então, a gente vai trazer para o público de casa um tema assim, que é o tema do dia a dia da nossa vida, né? Como cristãos, e que faz uma diferença muito grande se a gente pratica ou não pratica. Então, eu estou feliz de estar aqui e vamos fazer o possível para trazer informações e experiências pessoais, tudo aquilo que possa ajudar o pessoal de casa a ter algumas ideias, né? Melhorar o que já fazem, ter outras possibilidades.
Ai, vai ser uma bênção, então, vai ser muito bom, né? Para crescermos juntos. Ó, e você faz o seguinte, você já aproveita e já segue a gente aí também nas redes sociais. Curte, gente, entendeu? Compartilha, manda para aquela pessoa que você também quer que tenha férias diferentes, férias espirituais, férias com Deus, não férias de Deus. E o doutor César já deu um spoiler aqui, ele já trouxe para a gente um pouquinho do tema de hoje, porque a gente vai falar sobre oração, oração e paz, e como esses dois andam assim, bem juntinhos, né?
E eu estava até pensando aqui, o pessoal de férias agora, ah, que bom de férias. Eu diria assim, você está de férias, vai curtir o lazer, mas você tem também mais tempo para poder orar concentrar mais né, nessa questão.
Porque às vezes a gente fala que não tem tempo, né? Então, nas férias, em tese, é para ter mais tempo, né? E esse tema, doutor César, está dentro de um tema maior ainda, né? A gente vai falar de oração, que é uma das disciplinas espirituais. Vamos falar da paz, que é do fruto do Espírito. Uhum. E então, nessa temporada de férias, eu convido você para aprender com a gente, para aprender junto, porque a gente também aprende aqui enquanto entrevista, a gente também aprende aqui enquanto se prepara. Você que está começando o ano, e aí de repente você está pensando assim, eu quero que esse ano seja diferente, e não sabe por onde começar, então vou te dar uma dica, começa por aqui. Vem acompanhar com a gente essa série, com as disciplinas espirituais, e isso vai te ajudar bastante a estabelecer essas metas para o novo ano, mas para que essas metas sejam abençoadas por Deus, para que sejam metas que tragam benefício espiritual para a sua vida, para o fruto do Espírito florescer em você. Então, vem com a gente nessa jornada, nessa temporada. E hoje, como o doutor César já bem falou, nós vamos falar de oração. Aí, doutor César, eu sei que o senhor está sempre lá no Vida e Saúde, já provou lá muitas...
Na rádio também, viu? Na rádio,
rádio
segunda
também.
A sexta, um programa chamado Equilíbrio.
Ai,
tá. 8h30 da manhã, de segunda a sexta, a Rede Rádio Novo Tempo. Repete às 2 da tarde, aos domingos às 2 da tarde. É um programazinho rápido, 5 minutos, mas é
importante.
Bem legal.
E no YouTube também está sempre contribuindo YouTube. E trazendo vídeos para a gente. Mas eu trouxe algo para o senhor. Vi que o senhor já deu uma provada.
Sim.
Num suco.
Gostei, viu?
Gostou do suco?
Gostei. Já senti que tem banana, talvez morango.
Faz ideia do que esse suco tem a ver com oração e paz?
Olha, boa pergunta, né? Sugar o desejo espiritual. Vamos pensar um pouquinho aqui, mas eu não sei bem, não. Vamos. O que vocês pensaram, o que a produção pensou, né?
Ó, vamos fazer o seguinte. Prova mais uma vez. Vamos ver se a gente descobre os elementos que tem aqui.
Sim.
Gente, isso aqui ficou muito bom.
É um smoothie, bem gostoso.
É, exatamente. Uhum. Já põe a receita depois, viu? Porque a turma vai querer fazer.
Eu acho que tem banana, acho que tem morango.
Tem.
Né?
Você... O senhor percebeu que tem um farelo? É o germe de trigo.
Ah, não sei se teria baunilha aqui, mas é um gostinho bom.
Acho que não. Mas tem leite de coco. Mas sabe o que é legal? Por que esse suco está aqui compondo o nosso cenário? Porque quando a gente fala em oração, a gente fala de relaxar, né? A oração traz para a gente um momento de paz. E o senhor, melhor do que eu, vai poder falar sobre isso... que a oração traz para a gente uma sensação de bem-estar. Ela promove na gente uma sensação de bem-estar, assim como esse suco. Porque esse suco, por ter a banana, por ter o morango, essa mistura desses ingredientes também funciona como um ansiolítico, ajuda na redução do estresse, a acalmar a ansiedade. E a oração também faz isso, né?
É, faz. A oração é interessante. A oração, ela... Eu digo assim... Deixa eu voltar aqui, botar bem no comecinho. O que é oração, né?
O que é orar, né?
O que é orar? E qual a diferença de orar para rezar, né? Então, orar é quando você se comunica com um ser superior, que como cristão a gente chama de Deus, Criador do Universo, né? A gente se comunica com ele usando as nossas próprias palavras, com respeito, com reverência, oração. Rezar é quando você também se comunica com um ser superior, usando alguma coisa que já está escrita, né? A palavra de Deus recomenda a gente fazer uma oração, fazer orações, usando o que sai do coração, o que sai do que você pensou, o que você quer agradecer, o que você quer pedir, né? Você abre o seu coração a Deus como um amigo. Então, você usa palavras espontâneas. Essa é a oração dentro de um conceito de oração do Antigo Testamento, do Novo Testamento, é uma coisa espontânea. Então, a oração que faz sentido... tem que ser uma oração pensada. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu convivo com um monte de gente, então eu já sei, tem algumas pessoas que eu já sei o que vai dizer na oração, que é meio decorada, né? Meio decorada. Então,
aqui de acordar, da refeição e a de dormir, parece até ensaiadinha já também, né?
É, exatamente. Então, claro, não faz sentido a gente fazer uma oração decorada, porque, sabe, você está falando... Se eu for conversar com você, né, Vasti, aqui agora, eu não vou usar uma coisa decorada. Eu tenho que falar, oi, Vasti, eu estou te conhecendo, você
imagina
é jornalista.
Imagina se todos os dias a gente se encontrasse, né? E repetisse as mesmas palavras, né?
Seria meio esquisito, né? Parece um negócio meio robotizado, né? Então, a oração que faz sentido e que vai poder produzir uma paz, serenidade, é aquela que é, primeiro, pensada.
Sim.
Eu vou pensar no que eu vou dizer, né? Você sabe que às vezes, nem sempre, mas às vezes eu faço um setup. Quer dizer, o que é esse setup? Você compra um aparelho eletrônico, aí vem um manual. Como ligar o aparelho? Primeiro, bora, segundo, bora. Aí, pá, ele começa a funcionar. Então, às vezes, eu falo assim, bom, eu vou agora, antes de orar, e eu digo assim, o que eu vou fazer agora? Vou orar. O que é orar? Eu vou falar com Deus. Quem é esse Deus? É o Criador do Universo. Ele me ouve? Sim, ele me ouve. Ele disse que me ouve.
Por que eu vou falar?
Ele ouve o pecador, né? Jesus fala, vinde a mim e eu vos aliviarei. Uhum. Me procure, né? Eu nunca vou rejeitar. E o que eu vou falar? Então eu faço essa preparação, aí eu entro na oração. Senhor Deus, muito obrigado por o Senhor ouvir minha oração. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Então, é a oração pensada, eu escolho o que eu vou dizer com consciência do que eu estou dizendo, aí ela faz sentido, aí ela vai ter uma repercussão divina de começar a me acalmar, ou diminuir minha ansiedade, ou melhorar minha tristeza. E que é importante a gente pensar também, ah, doutor, talvez alguma pessoa está escutando a gente e fala assim, mas peraí, eu às vezes faço oração, eu estou com uma tristeza, uma angústia, um aperto no peito, eu estou chorando, e eu começo a orar lá no meu quarto sossegado e tal, e eu não sinto melhor. Bom, Deus não ouviu a oração? Não. A oração, ela não necessariamente vai tirar aquela dor emocional daquele momento, mas ela vai dar força para você aguentar aquela dor que talvez não vai passar rápido. Às vezes passa, às vezes não passa. Mas aí já entra outra coisa importante, Vaxê, para o nosso público de casa pensar, que é o seguinte, a fé não é o sentimento. Ou seja, quando você ora, Deus não vai escutar você em função do que você está sentindo. No sentido de assim, ah, o dia que eu faço uma oração, que eu estou vibrando, eu estou sentindo grande paixão por Deus e tal, esse dia Deus ouviu muito a minha oração. Mas no dia que eu estou orando meio sem vontade até de orar, mas eu uso a minha razão para orar, ah, Deus me ouviu pouco? Não. Não, porque Deus não escuta a nossa oração em função do nosso sentimento, mas em função da motivação por que nós estamos orando.
Até porque ele conhece o nosso coração, né?
É, nosso coração. Então, para a gente desenvolver uma paz como fruto da oração, primeiro, ter consciência quando eu vou orar, e segundo, perseverar na oração também. Né? Tem oração, isso é uma coisa que tem acontecido muito com a minha vida, sabe? Eu tenho sentido a necessidade de usar mais tempo na oração. Na oração rapidinho e tal, que eu tenho que ir embora para trabalhar, não vai funcionar. Então, esse tempo é importante para poder ter um efeito terapêutico.
Terapêutico.
Assim, né? E, claro, de crescimento espiritual.
E já existem pesquisas que mostram, né, como a oração ela funciona trazendo mudanças significativas no nosso cérebro mesmo, né? Trazendo,
sim,
inclusive, de oxigenação para esse funcionamento cerebral. Né?
É, tem um colega, né, médico, neurologista, Denis Birman, ele esteve aqui no podcast com a gente no Hope Hour, né? Ele é de Manaus, né? Trabalha no Hospital Adventista de Manaus, e ele fizemos um podcast muito legal aqui com o Wagner, e ele, informações que ele tem um pesquisador, Andrew, esqueci o sobrenome dele, que ele pesquisou. Então, quando você mergulha numa oração, não só na oração, mas também na atitude de gratidão, existe o aumento da corrente, do fluxo sanguíneo naquela região. Então, o Denis falou, por exemplo, quando você faz uma oração, a parte frontal, a parte da testa do nosso cérebro, que é o lobo frontal, e tem a parte bem na frente, que é o pré-frontal, ali é onde tem as funções executivas do cérebro. A gente pensa, a gente raciocina, a gente decide, a gente faz planejamento, né? As conexões espirituais é nessa área aí de raciocínio, não é do sistema límbico lá da emoção. Então, quando a gente está orando, estudo feito com ressonância magnética funcional mostrou de que a cada minuto 7 ml de sangue chega mais nessa região para irrigar essa região, e sangue é vida, e sangue ajuda você a raciocinar melhor. Olha que interessante, está provado isso, a oração faz isso, independentemente da pessoa, da fé religiosa dela, mas quando ela ora, crendo num ser superior, o fluxo sanguíneo aumenta na região mais importante do nosso cérebro. Que legal, né?
E aí, muitas vezes, depois de uma oração, você toma uma decisão com mais sabedoria.
Sim.
E está muito relacionado a isso, porque você conseguiu, inclusive, pensar melhor sobre aquele assunto enquanto
se
dedicava à oração.
Aí eu me lembro de uma coisa também importante, porque às vezes a gente pode orar, tanto do ponto de vista individual ou familiar, ou até corporativo, né? Ou na igreja, na comunidade religiosa, Senhor Deus, abençoe nossos planos para esse ano, para o novo ano, e tal, em nome de Jesus, amém. Ei, alô, eu costumo pensar assim, não é Deus abençoe nossos planos, Senhor, nós temos esses planos, são seus ou não são seus? Então, o que eu quero dizer com isso? A posição humilde diante de Deus.
Sim.
Senhor, estou com vontade de fazer isso na minha vida esse ano, fazer aquela faculdade, ou casar, ou mudar de cidade e tal. O que, que o senhor acha? Então, essa colocação com humildade e com confiança de que ele é a sabedoria em pessoa, é o que nós precisamos de ter nessa postura, para que a resposta venha dele. Porque se eu já apresento um pacote fechado e peço para ele abençoar, bom, e se não for da vontade dele, porque ele sabe mais do que eu sei, né? Então é importante isso, né? Um componente da oração para ajudar no nosso sucesso na vida, seja afetivo, social, acadêmico, econômico. É, Senhor, qual é a sua vontade?
Qual a sua vontade? E olha que fantástico, porque a Bíblia também nos diz que de Deus vem tanto querer quanto efetuar. Então, muitas vezes, às vezes alguém está assistindo a gente aqui pensando, poxa, em 2025 eu não orei tanto quanto eu gostaria. Ou essa não foi uma meta da minha vida, me dedicar à comunhão e oração. Então, acompanhe esse podcast, acompanhe essa temporada de disciplinas espirituais, assiste esse episódio aqui até o final, que a gente também vai falar de maneiras práticas para você traçar essa meta da oração neste novo ano que se inicia. É um excelente momento. E na própria oração, a gente pode incluir esse pedido a Deus, né? De que a oração seja mais constante, de que a gente tenha mais prazer, de que isso seja algo, como o senhor falou, demorado, que a gente tenha deleite, né? Que a gente não fique presa aos minutos, para que a gente se entregue mesmo nas mãos de Deus e naquele momento de oração ali com Ele. E o senhor disse algo sobre a intervenção, permitir que Deus intervenha, né? Permitir descobrir qual é a vontade de Deus. E talvez exista um paralelo interessante aí no seu ramo de atuação, né? Ali como psiquiatra, recebendo um paciente. Muitas vezes as pessoas chegam e não querem a solução da forma como é apresentada. É como o senhor diz, né? Já vem com um pacote, né? Então, ou às vezes eles só estão em busca de um remédio, de algo mais simples, algo que seja rápido. O senhor também vê isso no seu consultório, né? Como a gente, às vezes, não quer permitir a intervenção nem médica, e muitas vezes a gente também não quer permitir a intervenção de Deus nas nossas lutas, né?
É bom você ter falado isso, porque realmente, algumas vezes, o paciente que vai procurar uma ajuda psiquiátrica ou psicológica, ele já vem com uma ideia. Eu acho que vai ser bom para a minha vida emocional. Isso. Me ajuda a conseguir isso. Eu não sei porque eu não estou conseguindo isso. Mas eu aprendi ao longo da minha carreira como psiquiatra de que tem muito que ver com crescimento emocional. Agora eu vou fechar um pouquinho no emocional, Vasti, mas que a gente pode ampliar para o espiritual. Tem muito que... A saúde mental e a saúde espiritual tem muito que ver com desaprender para aprender de uma nova forma. Então, muitas vezes o Senhor Deus quer chegar para a gente e mostrar, olha, você tem que desmontar essa estrutura de pensar, porque eu vou montar uma nova estrutura de pensar em você, mais saudável. Dentro do campo psicológico, a gente pode chamar pessoas que têm muita distorção de pensamento. Né? Distorção de pensamento é uma forma de... Não é loucura, não. A gente pode ter isso. Pessoas normais, vamos dizer, tem isso, né? Então, distorção de pensamento é uma coisa que precisa ser aprendida. Oh, peraí, por que eu estou pensando nisso? Aquela pessoa passou por mim na calçada e não me deu um alô tão efusivo, tão vibrante como sempre dava. Ah, será que não gosta mais de mim? Aí você procura depois saber, ela passou com pressa, nem parou e
nem
tal.
Nem viu, né?
Nem viu direito. Desculpe. Aí você fala com essa pessoa no dia seguinte, eu estava com a dor de dente danada, estava correndo para o dentista, estava atrasada para consulta e saí disparado e tal. A dor doía muito e tal. É por isso que ela não deu aquele oi legal, dá um beijo aqui. Ela passou direto. Mas na hora que ela passou direto e não falou, não parou para conversar com você, o que, que a tua cabeça pensou? Será que não gosta mais de mim? Isso é uma distorção de pensamento.
E a gente leva essa distorção para Deus? Também, para oração?
Então,
ele não me ouve, ele não deve se importar comigo.
Dois dias atrás eu estava respondendo um WhatsApp de uma pessoa que teve um parente que morreu e essa pessoa estava revoltada, até desligou o WhatsApp depois, né? Religou hoje de novo. E eu mandei uma mensagem de conforto e tal, e ele falou assim, por que que Deus não respondeu a minha oração do jeito que eu queria, porque era que aconteceu aquelas... Então, claro, era uma dor que estava passando, era uma defesa. Essa é uma frase que é usada na negação da dor, né? Depois a pessoa vai ver que Deus não tem que estar servindo ali. Tem um monte de coisa em função do que aconteceu.
Muitas vezes a gente vê a oração como uma caixinha de pedidos, né? Então a gente faz uma listinha ali das coisas que a gente tem que pedir, ou de uma única coisa, que é aquilo que está doendo, que está incomodando, e a gente bate naquela tecla dia após dia. Mas talvez seja interessante a gente fazer um raciocínio ao inverso, né? Ao invés de ver a oração como algo, um momento para pedir, se a gente pensasse no que a oração pede de nós, o que, que a oração exige de nós para ela realmente funcionar?
É legal, você fala disso. Então, a gente pode até falar assim, a oração também é um aprendizado. Algumas vezes eu estava orando assim, e aí já ia terminar a minha oração, quando Deus falou assim, você quer esperar um pouquinho, por favor? Quer me escutar? A gente falou até aqui em off.
Você já falou tanto agora.
Aí, você até falou em off aqui, né? Aquele pensamento aí do Kierkegaard, do filósofo, né? De que oração é ouvir.
Ouvir. E é muito diferente do senso comum, né?
E
oração
você sabe
é ouvir.
Que é muito interessante, várias vezes que aconteceu isso comigo, e vez outra acontece, graças a Deus que acontece, quando eu vou terminar a oração e aí Deus vem e você quer esperar um pouquinho para eu falar com você? E eu fico, claro, não escuto na minha voz, nada místico assim, né? Mas é isso que Deus faz. Aí eu continuo ali, sem nem falar nada, espero, em silêncio, espero. Pum, de repente vem um pensamento que eu não estava tendo. E aquele pensamento era talvez o mais importante.
Né? As impressões que ele coloca na gente.
Impressões que ele coloca, né? Então, essa é uma pergunta importante, né? Você que está aí de férias em casa, gaste mais tempo com Deus, mas também silêncio de contemplação. A gente vai voltar a falar sobre isso aqui, né? Meditação, contemplação. Ou seja, deixa Deus falar,
deixa,
né?
Deus falar um pouquinho, né? O silêncio, às vezes, também é uma resposta, né? O senhor tem um vídeo interessante no YouTube que o senhor fala do propósito da vida, que é buscar o conserto dos defeitos de caráter. Uhum. Essa é a nossa transformação, nossa jornada aqui, né? Sempre em busca dessa transformação dos nossos defeitos de caráter. Uhum. E a oração é uma ferramenta para isso, não é?
Eu diria que é a ferramenta mais importante junto com a meditação, estudo da palavra. Porque a palavra de Deus, a Bíblia, ela é o padrão. Qual é o padrão de saúde mental? Vamos pensar assim, né? Quem é? É Freud? Né? É Jung? É Carl Rogers? Né? É Erich Fromm? É César Vasconcelos? É Augusto Cury? Né? É Ana Beatriz Barbosa? Quem que é?
Quem?
É Jesus Cristo que é o padrão.
É.
E aonde está detalhado o comportamento dele para eu poder copiar, para eu poder ter esse parâmetro de me comparar quão perto, quão longe eu estou desse comportamento maravilhoso, sereno, tranquilo, de amor, de perdão, de misericórdia, de gratidão, é Jesus Cristo. Então, a oração a esse Senhor e a meditação no que ele disse, esses são os dois pontos bem principais, básicos, para eu poder crescer espiritualmente.
Mas existe, às vezes, uma negação nisso também, né? Porque já que a oração ali é para trazer uma transformação nos meus defeitos, nem sempre a gente está disposto a olhar para os nossos defeitos, né, e buscar uma mudança.
Não é nem que nem sempre está disposto. A gente não está disposto a isso.
Né?
Você sabe que anos atrás, eu morava no Rio de Janeiro, trabalhei 26 anos para o Hospital Adventista Silvestre, na subida do Corcovado, e durante uns anos atrás, eu comecei a pesquisar os 12 passos usados em alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos. Então, eu fui em vários grupos desses, reuniões abertas, para ver como é que funcionava, como é tal, tal. E tem um grupo muito bem organizado num bairro chamado Largo do Machado, no Rio de Janeiro, perto do Flamengo e Laranjeiras. E aquele grupo, ele tinha, anos atrás, né, uma plaquinha na parede da sala de reuniões, aquelas plaquinhas que você podia mudar a letra, né, para mudar o pensamento do dia.
Ah.
E aí, às vezes, quando eu ia lá, eu fui várias vezes, e quando eu lembrava, deixa eu ver qual é o pensamento que colocaram hoje aqui naquela plaquinha. E tinha um dia que tinha um pensamento assim que eu achei fantástico. Estava assim, primeiro de tudo, olhe-se a si mesmo. Depois, olhe-se de novo.
Pode ser que na primeira vista não tenha revelado tudo.
Será que eu não percebi bem meu problema, né? Isso é sério, porque essa é a função do Espírito Santo, né? Em termos de crescimento espiritual, é chegar para a gente e mostrar, olha, você precisa consertar aquilo. Ó, essa maneira de você falar com as pessoas não está legal. Ou essa motivação sua aqui está muito materialista. Ou, né? No processo de cura espiritual, que é um processo, igual cura emocional, é um processo, a gente precisa perceber os nossos defeitos. Como que a gente pode curar uma doença que a gente não está vendo que tem, não é, Vasti? A gente vai a Ezequiel, na Bíblia, Antigo Testamento, Ezequiel, capítulo 36, é aquele, onde tem aquela explicação que Deus fala assim, eu vou tirar o teu coração de pedra e vou colocar um coração de carne. E vou colocar dentro de você a capacidade de você guardar a minha lei. Olha o que Deus propõe fazer. Cara, é maravilhoso isso que ele propõe fazer, né? E eu não consigo colocar nos meus pacientes um coração amoroso, não consigo, não tem
imagina,
esse poder.
Né? Se imagina, se tivesse um jeito,
se eu tivesse esse poder, tinha fila até o Japão.
Até com ansiedade, não, olha aqui, ó, tem um jeitinho aqui, ó.
É, não tem, né? Então, e é interessante porque sempre que eu li esse texto, Ezequiel 36, então eu parava assim, essa é uma oração contemplativa também, né? Você ora, você para, você pensa, você observa a natureza, né? É, escuta o passarinho, pensa como maravilhoso Deus fez um passarinho. Então, algumas vezes eu orava, eu li esse texto, e Deus, eu vou tirar o coração de pedra da vossa carne, vou colocar um coração amoroso e tal. Ah, Senhor, me faça isso, por favor, e tal. Até que um dia eu estava lendo mais uma vez esse capítulo, eu já ia encerrar quando Deus me cutucou no ombro e falou assim, você quer fazer o favorzinho de continuar ali um pouquinho para frente?
Tem mais
ali
para
você. Porque eu li a coisa, eu li a sobremesa ali, né? Aí eu continuei, tá bem, Senhor, eu continuei a ler. Depois você vai lá no Ezequiel 36. Então, parafraseando o que está escrito ali, ele fala, eu vou tirar o coração de pedra, vou colocar um coração de carne, se você quiser, né? Claro, Deus não é invasivo, né? E quando eu estiver fazendo isso, essa cura, a expressão que está na Bíblia é exatamente o que eu vou dizer assim, você vai ter nojo de você mesmo. Aí pensei, tá.
Forte, né?
Forte. Então, não se espante, você de casa, não se espante quando você for orar e você começar a ter um aumento da percepção de algum defeito de caráter seu. Mentira, trapacear, manipular as pessoas, sabe? É, ser irônico, irônica, autoritário, tal. Não se espante, porque se você orou com sinceridade, querendo crescimento espiritual, então Deus vai mostrar o defeito que você tem para poder dizer assim, olha, você quer conserto para esse defeito ou você não quer?
Okay.
Então, o primeiro passo é mostrar o diagnóstico, aí depois vem o tratamento, né?
E é tão maravilhoso, porque esse mesmo Deus, ele não joga sobre nós, num momento desse, quando ao orar ali você descobre um defeito, você descobre algo que precisa ser lapidado, ele não joga sobre a gente a vergonha, ele não joga sobre a gente a culpa. O que que ele coloca sobre nós quando a gente percebe que dependemos dele? A graça. A graça que nos abre as portas e nos possibilita, então, essa mudança, que não tem a ver com o que eu faço, mas com o que Deus faz por mim, como ele muda e molda a minha vida. Sem a graça, a gente pode tentar o que for, não vai sair do lugar, né?
Não tem jeito. Então, Deus é uma... Você sabe, antes de eu ser cristão, eu fumava, eu bebia, fazia besteirada toda na minha juventude, né? Até que na faculdade de medicina, um colega muito chato começou a falar de Bíblia, né? A princípio, ele morava na República com a gente. Ah, para de falar de Bíblia e tal, não sei o quê. Até que, graças a Deus, que ele continuou chato. Assim,
e continuou falando, né? Ai.
Que chatice santa, viu?
Pois
aquela,
é.
Né? Insistiu com o negócio de Bíblia e tal. Mas eu esqueci que eu ia falar dele e tal. Sim, tá falando...
Da graça, né?
Da graça, né? E tal. Ah, sim, lembrei. E aí, porque eu vim de uma estrutura de família católica, eu estudei ótimos colégios católicos, mas não tinha estudo bíblico. Sim. Era missal, era tradição, não era catecismo, não era a palavra de Deus que faz uma diferença imensa, assim, total. Mas eu tinha medo de Deus. Quando eu pensava em Deus, eu tinha medo.
Eu acho que é um sentimento compartilhado por muitas pessoas.
Eu tinha medo. Deus criou o inferno, Deus criou não sei o quê, Deus vai me torrar, Deus não sei o que tal... Até que quando eu conheci o Deus da Bíblia, Jesus Cristo, nossa, aquilo foi assim um alívio tão grande, porque antes eu corria para a Virgem Maria, que me dava um colinho, né? Não Nossa Senhora e tal, né? Até que eu descobri que tadinha que está dormindo, vai ser ressuscitado e tudo mais, e que Deus é bondoso.
E que o Senhor não ia ficar sem colo, né?
É,
tem o colo do Pai.
E dá o colo do Pai. Então, eu precisei de um tempo de cura dessa imagem errada de Deus. Muitos jovens abandonam as coisas de Deus por causa da imagem errada que eles têm do Deus. E, às vezes, a imagem errada que tem de Deus é por causa da questão emocional que viveu com os pais. Porque alguns pais que podem ser religiosos, mas são cruéis em casa, são duros, são descontrolados emocionais, isso dá um tilt na cabeça do jovem, né?
É
porque uma coisa, Vasti, uma coisa é a compreensão intelectual de Deus com o hemisfério esquerdo. Outra coisa é a compreensão emocional de Deus. Uma pessoa pode pensar Deus é amor, mas pode não sentir Deus é amor. Porque conta de traumas emocionais.
Traumas emocionais, exatamente. Faltou a figura do amor na vida, né?
Tanto que nessa questão de oração, eu estava lendo um trabalho científico sobre oração e saúde mental, e falando assim de que as pessoas que tiveram muito sofrimento emocional na família de origem, os pais, né, com os pais ou cuidadores, e que tiveram um problema de vínculo com esses pais, não houve um bom vínculo, quando crescem, é mais difícil para orar e crer que Deus vai fazer o vínculo.
Esse
legal.
Vínculo.
É. Então, vai precisar de uma cura dessa visão errada de Deus, tanto do ponto de vista emocional, quanto do ponto de vista intelectual, racional.
Muito bem. Olha, eu quero falar sobre as circunstâncias, porque às vezes a gente atrela a oração às circunstâncias. Mas antes disso, já que a gente está nesse começo de ano e a gente está falando aqui sobre oração, sobre como isso pode trazer para você essa proximidade com Deus, esse vínculo que nós falamos aqui com Deus e uma vida melhor, então eu quero te convidar a fazer um estudo. É, um estudo com a nossa instrutora bíblica, a Esperança. Você vai fazer esse estudo de forma muito fácil, gratuita, viu? Então não se preocupe, basta acessar novotempo.com/vidaespiritual. Quando você fizer isso, então você vai ser direcionado a uma página do WhatsApp e pelo WhatsApp você vai fazer esse curso, então. Ou seja, é algo muito fácil, simples, dinâmico. Às vezes você pode se sentir sozinho para começar essa jornada. Ah, eu queria ter alguém do meu lado aqui para me ajudar, para me trazer os textos, para me trazer maior compreensão. Então você pode contar com a Esperança, que é a nossa instrutora bíblica virtual. Ela está na tela, essa é a Esperança, e você vai entrar então no site www.novotempo.com/vidaespiritual para você começar. Olha, gente, começo de ano, excelente hora para você começar esse estudo de como melhorar a sua vida espiritual. Então, quer melhorar a sua vida espiritual? Quer começar esse ano diferente? Não é, doutor César?
Yeah.
A gente às vezes precisa de uma atitude. A gente precisa dar um passo, né, nessa caminhada. E essa é uma excelente forma de começar um presente para 2026.
Exatamente. Olha, e nada melhor do que em janeiro, início do ano, para você ter um fortalecimento espiritual, porque, Vasti, eu não tenho dúvida nenhuma, é o fortalecimento espiritual pela oração, pelo estudo da palavra de Deus, que vai dar condições de, ao longo do ano, a gente conseguir enfrentar os desafios que vão surgir.
Sim.
Né? Vão surgir, as dificuldades vão aparecer. Como ter força, como ter resiliência do ponto de vista emocional e espiritual? É agora. Comece agora com estudo bíblico, sério, oração, para te dar força para o ano inteiro.
Pois é, e eu queria falar sobre as circunstâncias, né? E às vezes, esse é um momento na vida de muitas pessoas que pode estar tranquilo, porque tem muita gente, assim como Hope, que está de férias. Férias com Deus, não férias de Deus, mas tirou uns dias para descansar. E aí, nesses momentos, tudo parece um pouco mais tranquilo, mais calmo. Mas os turbilhões da vida, uma hora ou outra, aparecem, né? Então, pode ser que alguém esteja assistindo hoje, gente, ouvindo, na praia, numa cidade diferente, fazendo passeios, e as circunstâncias estão favoráveis. E essas circunstâncias favoráveis, muitas vezes, podem nos afastar da oração, da mesma forma que circunstâncias desfavoráveis podem nos aproximar da oração, fazendo da oração uma espécie de guarda-chuva, né? Algo que você só lembra ali na hora que está chovendo. Depois passou, acabou, se está tudo bem, esquece. A oração, ela não pode estar vinculada às circunstâncias. Ela é frágil quando ela está vinculada às circunstâncias, não é, doutor César?
Sim, porque o preparo para a hora difícil é feita na hora fácil, né? Não tem como. As pessoas que deixam só para emergência, né, orar, não vai aguentar, porque não teve uma estrutura. É mais ou menos assim, a pessoa fica com a vida sedentária 3 meses. Aí um dia tem que dar uma corrida para pegar o ônibus, senão vai perder o horário de trabalho, vai doer tudo.
Vai.
Porque, né? Então tem que ter aquele preparo diário.
Pode ser que nem funcione, né?
Pode ser que nem funcione, nem consiga ter a musculatura suficiente para poder chegar naquela meta ali, né? Então, não tem como a gente ter um crescimento espiritual e fortalecimento para a hora difícil, se não tiver o preparo no dia a dia, né? Então,
principalmente se o objetivo dessa oração for a paz. Porque a gente ora em busca de paz. Que paz é essa que a oração traz para a gente, doutor César?
É, boa pergunta, sabe? Até as pessoas pensam assim, poxa, eu sou uma pessoa cristã e às vezes eu tenho uma angústia, às vezes eu tenho uma tristeza.
Não queria sentir isso, não devia sentir isso.
Então, nós não estamos isentos a esse tipo de sofrimento, né? O bom cristão, o cristão, que palavra usar aqui? O cristão verdadeiro, o cristão maduro, o cristão que está no caminho de Jesus Cristo, não é aquele que nunca tem tristeza, nunca tem angústia, nunca tem medo. O cristão maduro é aquele que, quando tem tristeza, quando tem angústia, quando tem medo, não faz besteira. Quer dizer, não se desespera, não perde a esperança, não perde a paz. Quer dizer, é uma coisa meio contraditória. Você tá vendo? Como é que eu posso ter paz se eu estou com uma angústia? A palavra de Deus diz que Deus, na hora da angústia, nos coloca acima dela. Ele coloca uma paz acima da angústia, para você poder aguentar essa angústia. É uma coisa
É o controle emocional que
emocional.
A gente vive em busca também.
Isso, é o controle emocional, é o não desespero, né? Você sabe que na mente, um dos componentes mais primários e fundamentais da mente depressiva é a perda da esperança. Então, se você mantém uma comunhão com Deus diariamente, quando tiver alguma situação muito dolorosa, você não vai perder a esperança. Porque você está conectado com ele. Ele que traz a esperança, né? Mas você tem que abrir o coração para ele. E abrir o coração para ele é na oração. E essa oração, para ser funcional e persistente e resistente, é no dia a dia.
Você falou de transtorno, né? Transtorno emocional, transtorno psicológico, né? A gente fala em depressão, mas tem algo também... Inclusive, o senhor já trouxe esse dado da quantidade da população que sofre de ansiedade. Que é uma parcela significativa da população. E essa falta de paz interior tem a ver também com a falta de oração que gera também essa ansiedade? Pode ser um ciclo?
Sim, 9,3% dos brasileiros têm ansiedade excessiva. A cada minuto, quase 3 pessoas suicidam no mundo.
Misericórdia.
Né? São 2 por minuto, quase 3. E o Brasil é o país da América Latina com mais alto índice de depressão. Não do mundo, mas né? Um país desenvolvido como os Estados Unidos é um país que tem muita ansiedade, muita depressão também. Né? Então, a pessoa pode ter um estado de ansiedade excessivo e um estado depressivo por conta de questões conjugais, familiares, demissão de emprego, queda financeira... Mas quando ela tem uma estrutura emocional que é desenvolvida ao longo do tempo, ela suporta melhor essas dores, essas perdas, com mais resistência.
Eu acho que a palavra-chave é essa, é o suportar, né?
É.
Porque a gente não está isento, mas a força não vem da gente. E essa força, ela é capaz de suportar momentos assim.
Você sabe que Ezequiel 3,14, se não me engano, Ezequiel era um homem de Deus, não era?
Sim.
Era um homem de Deus, né? Tinha até um livro da Bíblia que escrita por ele, inspirado pelo Espírito Santo. E teve um dia que ele estava sofrendo bastante. Acho que é Ezequiel 3,14, ele fala assim, eu estava muito triste no ardor do meu espírito, uma angústia, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. Olha que interessante. Ele estava com uma angústia, mas Deus trouxe o suporte, a força, para até que pudesse passar aquele momento de angústia. As pessoas que não têm uma estrutura espiritual, elas ficam na angústia e vivem a angústia sem um alívio. As pessoas que têm uma conexão com Deus, Criador do Universo, pela oração, pela palavra, quando têm angústia, elas aguentam melhor.
É o tipo de paz que não dá para entender e que já não era mesmo para entender, porque o senhor falou de Ezequiel aí, eu trago aqui agora Filipenses, que tem um verso maravilhoso também, lá Filipenses 4, 6 a 7, que diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus.
Maravilha,
ou seja,
né?
Vai além do que a gente consegue compreender, essa paz que Deus
agora vai para a gente chegar nesse ponto, ou ir chegando... deixa eu trocar o verbo. Para a gente ser levado para esse ponto, porque é o Espírito de Deus que faz isso. Uh-huh. A minha parte como ser humano é me ajoelhar e orar.
Te entrego, toma.
Ou lavando louça, ou, sei lá, descascando batata, ou dirigindo o carro, né?
Que, aliás, é a forma mais efetiva da gente orar,
abre,
né?
Abre o coração para Deus.
É fazer da oração algo diário, né? Acompanha a rotina.
Como eu falei, consciente, né? Pensando no que eu estou dizendo e crendo que Deus escuta. Eu preciso crer que Deus ouve, né? Porque esses textos bíblicos não estão na Bíblia só para você fazer uma tese de mestrado em teologia, né? Elas são práticas. Quando Deus fala assim, vem a mim, eu vou te aliviar. Ele não está dizendo isso para sair na mídia social. Uhum. Ele está dizendo porque é isso que ele quer fazer com o ser humano. Né?
E até nessa frase, né? Vem a mim, porque eu te aliviarei, já está subentendido. Quem precisa de alívio? É quem carregou um fardo, é quem passou por alguma coisa difícil, ou quem passa por alguma coisa difícil. Ele está junto com a gente ali, né? É. Agora, diz a palavra de Deus que a gente não deve viver preocupado, né? Eu li aqui, não andeis ansiosos. Doutor César, como é que faz isso, doutor César? Como é que a gente não vive preocupado? Porque eu acho que não tem uma pessoa que esteja ouvindo, assistindo a gente, que não pense, mas eu tenho tantas coisas, tantas responsabilidades, e a gente joga sobre essas responsabilidades tantas preocupações. Então, como? Qual é o limite? Como não me preocupar com isso? Excessivamente, pelo menos, né?
Excessivamente. Você falou tudo aí. Porque, claro, a gente vive numa vida, num mundo, num sistema, numa sociedade que gera preocupações, né? Então, você vai na cidade grande, você é assaltado, vou roubar meu celular, vai ter bala perdida, né? Você lá, vê um motoqueiro, vai para do lado, botar um revólver na minha cabeça.
Ou se não acontecer nenhuma tragédia, tem o trânsito, tem uma buzinada, tem a correria, tem que levar um na escola, tem que buscar, tem que... É sempre assim, né?
Como é que Jesus fazia, né, quando ele viveu aqui? O mundo não tinha essa agitação de tecnologia, de trânsito, né, mas era um mundo cruel, era um mundo mau.
Sim.
Era um mundo corrupto também. Essa autora que eu gosto muito dela, Ellen White, ela fala que o mundo era muito corrupto naquela sociedade, era corrupta naquela ocasião. Não sei se tanto quanto hoje, mas hoje é mais, talvez, com maior amplidão, né? Mas
era as viagens difícil. Que Jesus fazia eram viagens que envolviam muitos riscos, né?
Muito risco. Você sabe que tem uma viagem que ele foi fazer a Jerusalém, que ele, se ele fosse pelo caminho principal, iam bloquear a chegada dele. Ellen White comenta sobre isso. Então, ele pegou um caminho secundário para poder chegar lá e fazer a missão que ele tinha. Então, olha, tinha um perigo, né?
Sim.
Tem relatos num dos evangelhos que ele estava falando uma coisa linda e pregando a verdade, a beleza da verdade, e aí queriam jogar pedra nele.
E a forma como ele morreu prova que o mundo não era bonzinho, né?
Então, como que ele conseguia ter paz no meio dessa guerra o tempo todo, né? Ele confiava em Deus, ele tinha uma missão, ele tinha uma espiritualidade. Jesus tinha três momentos no dia a dia da vida dele, as horas dele, né? Ele gastava um tempo com a multidão, com o povo, com todo mundo. Segundo momento, só com os 12 para treinar, orar, né? E terceiro,
só com Deus.
Só com Deus. Ele passava horas orando. E é interessante, porque muitas dessas horas que ele passava em oração, à beira do mar, no Getsêmane, na natureza, geralmente natureza, muitas horas eram de madrugada. Né? Como que a gente pode passar a noite inteira acordado e ter pique e ter gás, energia para trabalhar no dia seguinte? Depende da qualidade da oração. Depende da conexão que você faz com Deus na oração. Porque quando você faz uma conexão profunda, sincera com Deus, existe a produção de certos neuro-hormônios que vão dar energia para você. A oração acalma, mas ela dá pique.
Parecido com o jejum, doutor César? Da mesma forma que muitas vezes você deixa de comer e a falta daquele alimento, ao invés de te deixar cansado, pelo contrário, te deixa mais ativo.
Aumenta o discernimento espiritual. Quando Jesus tinha a guerra mais pesada espiritual entre o bem e o mal no dia a dia da vida, ele não comia nada. Ele ficava em jejum, ou comia coisa light, fruta, água, para a mente ficar mais clara para pensar. Né? Essa é uma dica aí, você é empresário, vai ter uma reunião séria lá na tua empresa, né, com um monte de fornecedor e tal, faça um jejum e Faz a reunião, porque se você encher a pança, né? Faz um
não
baita churrasco,
né?
No almoço e vai ter reunião depois, dificilmente vai ser bom negócio.
E já deixa, inclusive, eu dizer que jejum é uma disciplina espiritual que a gente vai trazer aqui também ao longo da nossa jornada. Então, você vai acompanhando aqui os nossos episódios, porque a gente vai chegar nesse tópico também, que eu tenho certeza que vai esclarecer muito e ajudar muito você nessa sua caminhada espiritual.
Só voltando à questão da preocupação, para complementar o que você levantou.
Como não me preocupar, né?
Tem um cientista do Canadá e tem um professor da PUC do Rio Grande do Sul que tem uns trabalhos interessantes sobre preocupação. Então, eles explicam de que tem pessoas que têm intolerância à preocupação. Mas nesse mundo, não tem como não ter preocupação. O que a gente pode aprender é como ter uma preocupação para que ela não nos afunde. Por exemplo, tem um cara que é o top no mundo, John Gottman, o nome dele, é um pesquisador americano que é autoridade em trabalhar com famílias, terapia de família, de casal, John Gottman. E ele fala sobre problemas solucionáveis. Na família, casal, tem problemas solucionáveis, número um. Tem problemas perpétuos. E tem problemas perpétuos crônicos complicados. Ele fala que cultura americana, mas não está muito longe da nossa, da família brasileira, ele fala assim, 69% dos problemas no casamento são problemas perpétuos, nunca vão ser resolvidos, o que não quer dizer que o casamento não possa tornar uma coisa legal, mas aquelas coisas vão ficar, cada um tem a sua maneira de ser. Então, a gente pode aprender a ter serenidade e paz nesse mundo que tem problemas perpétuos, né? Se olha a corrupção, quando estuda a psiquiatria social, a gente vê que os fatores sociais também são facilitadores ou ajudam a piorar a nossa saúde mental, né? Fatores políticos, é corrupção, sim, e roubo, tudo
o
isso
social,
ajuda,
né,
a piorar, né, a nossa saúde mental. Então, você vê o lockdown da pandemia, foi um negócio terrível, né? Teve gente que ficou 25% da doença mental aumentou durante a pandemia, né? Alcoolismo e tal, enfim. Então, Deus nos ajuda a gente a ficar mais tolerante à frustração, mais tolerante a uma situação difícil num país. Tem países que estão em situação pior do que a nossa em termos de corrupção, de castração da liberdade religiosa, né? Países comunistas. Como que o povo cristão pode estar ali, né? É uma angústia, mas Deus faz com que essa pessoa, pela graça dele, pelo Espírito Santo dele, se a pessoa busca isso, ela consegue ter serenidade, ela consegue ter condições de viver na esperança, né, de que vai chegar um mundo em que finalmente vai habitar a justiça, né?
Porque a paz não vem de nós mesmos, né? Essa é a paz que vem do Espírito. Aliás, a gente fala aqui do fruto do Espírito, né? E a paz é o fruto do Espírito, né? Uma das virtudes do fruto do Espírito.
Eu não consigo levantar a mim mesmo, né? Eu não consigo dar um colo para mim mesmo. Como é que eu vou me dar um colo? Eu não consigo. Eu tenho que ter alguém que venha me dar esse colo. Esse alguém é Deus.
E a gente tem hoje uma paz que é verdadeira, mas tem uma paz que o mundo prega também, mas que é uma paz falsa. Não temos dois caminhos diferentes apresentados aí para as pessoas?
Sim, geralmente a paz que o mundo oferece é muito atrelada a bens materiais, a competição, muitas vezes cruel, né? E também a o que chama de pensamento pós-moderno, que é o que vale é o que você sente. Olha que perigo isso. O que vale é o que você sente. Se o que você faz te faz sentir bem, está tudo certo. Quer dizer, não importa nenhum princípio moral, ético e tal. Sentiu bem? Toca para frente, né? Você vê que temos políticos aí que roubaram, os caras, acho que era evangélico até, roubaram e agradeceram a Deus pela propina que receberam. Olha que coisa absurda,
que ponto, né?
Tem nada a ver com a palavra de Deus, né? Esse negócio aí. Como a teologia prosperidade também tem nada a ver com a palavra de Deus. Mas porque Deus não é negociante, né? Ah, você me dá o dízimo, eu te dou um carro novo. Ei, alô? Isso não tem nada a ver com Deus, né? Então, sim, é verdade.
Tem os recursos farmacológicos, né? Que muita gente busca também para ter essa paz, essa falsa paz, né? E aí entram as bebidas, entram drogas, muitas vezes,
os prazeres,
né? Energéticos.
Hoje a galera usa muito, né? Para dar uma bombada para poder funcionar. Muitos empresários funcionam à base de cocaína, então tem isso aí, a falsa paz. Você sabe que uma vez o jornalista com você, jornalista entrevistou um traficante de drogas, cara riquíssimo, ficou milionário no mundo das drogas. E aí botaram um capuz, né? Entrevistaram com imagem, né? O áudio e imagem, com capuz para proteger o sujeito ali. E aí foi entrevistando. E aí falou assim, o que, que a droga te deu? Ah, me deu barcos, iates, helicópteros, jatinhos, mansões e tal. Tá, e foi a conversa. Aí, num certo momento da entrevista, o jornalista perguntou assim, o que, que a droga não te deu? O cara abaixou a cabeça...
Começou a chorar.
Ficou 30 segundos para a rádio e TV é muito tempo, né?
Muito.
30 segundos, assim, calado. E disse assim, a droga não me deu a paz. Aí, né? Como é que vai ter paz se você é uma pessoa corrupta? Sabe, como é que vai ter paz se você está transgredindo a lei de Deus? É impossível, né? Então, a paz, ela vem quando a gente se rende ao Senhor Jesus e ele coloca, então, esse coração... de carne no lugar do nosso coração de pedra, e a gente pode andar no espelho. Eu gosto muito do capítulo 7 de Romanos, eu chamo de o capítulo psicanalítico da Bíblia. O que que Paulo fala em Romanos 7? O que eu quero fazer, eu não faço, mas o que eu não quero, eu faço. Cara, que negócio é esse dentro de mim? Que, cara, eu não quero, mas eu faço, mas eu não quero,
uma
eu faço.
Uma história que o senhor ouve todos os dias
e
em consultório,
aí ele entra no capítulo 8, Romanos 8, primeiro versículo, e traz a prescrição, a receita azul ali, controlada, né? É, tarja preta.
Tarja preta.
Tarja preta. Romanos 8, 1. Agora, nenhuma condenação, nenhum problema há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha que maravilha. Essa é a saída, né? Andar no Espírito.
Quando Deus diz assim, deixe-vos a minha paz, é essa paz que Ele está... dizendo essa paz que é verdadeira, é uma paz que extrapola as circunstâncias.
Ei, você sabe que, deixa eu só complementar, andar no Espírito é andar no Espírito de Deus.
De Deus.
No Espírito Santo, né? Você sabe que essa autora que eu gosto, Ellen White, ela fala assim, quando Jesus fala isso, eu vos deixo a minha paz, tem duas dimensões. Uma, eu dou a minha paz, que é um fenômeno. Você passa a experimentar uma paz por dentro. Ah, nossa, que bom, que alívio dessa angústia. Mas ela fala que a paz que Jesus dá é Ele mesmo, né? Porque você veja bem, a vida é um fenômeno, mas a vida é uma pessoa, Jesus Cristo, né? A paz é um fenômeno, mas a paz é uma pessoa, é Jesus Cristo. Então tem que tê-lo para ter a paz.
Essa paz, então, não é uma paz acidental, né? É uma paz... que vem da oração, que vem de uma vida de oração, porque também não é da noite para o dia. E essa oração, é interessante que a gente lê o Filipenses, né, 4, 6, 7, quantas verdades traz em dois versículos ali. E ao mesmo tempo que Filipenses fala sobre a gente pedir, fala para a gente pedir com gratidão. Como é que funciona isso? Que você leva a Deus os seus pedidos, mas no espírito de gratidão você já pede agradecendo?
É a mentalidade, né? Então, a gente pode pedir com dúvida no coração e a gente pode pedir com certeza. Quer dizer, a gente pede com certeza. Como assim certeza? Não é arrogância, não é prepotência. A certeza é assim, eu estou aprendendo a confiar no que Deus diz.
Então, e na vontade dele.
É.
Pode ser diferente da minha.
É. Então, quando eu vou pedir confiando que ele é bom e que ele vai atender aquilo que realmente eu preciso, o que pode ser diferente do que eu peço, o que Deus acha que eu preciso pode ser diferente do que eu acho que eu preciso. Então, quando eu peço a Ele, com a mente aberta, para Ele me dar o que realmente eu preciso, e eu confio nas promessas dEle, né? Vinde a mim, eu vos aliviarei, ou aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora, né? Ezequiel fala, apresento as razões para que eu possa justificar. São vários convites que Deus faz, né, para ir a Ele. Então, quando eu confio que ele é bom e que ele vai responder a minha oração, eu tenho gratidão.
Mesmo então, que a resposta dele seja diferente daquela que eu esperava?
Do ponto de vista emocional, eu posso ficar meio frustrado ou irritado ou impaciente, mas assim que eu conseguir pensar nessa emoção, e pensar assim, poxa, mas Deus é sábio, Deus é o meu Criador, né? Eu sou um nada perto de Deus, então eu preciso aceitar aquilo que Ele está colocando para mim.
E pode ser difícil isso, né? Por exemplo, a gente pode orar pedindo a Deus a cura, e de repente a cura pode não chegar. E aí, como eu posso ser grato pelo não de Deus? É possível?
É possível, porque eu preciso olhar para cima do feijão com arroz, ou seja, do dia a dia. Então, eu estava estudando um aspecto de uma lição da Escola Sabatina e que falava assim, nós temos que olhar muitas coisas na vida à luz da guerra entre o bem e o mal. Se eu não conseguir olhar sob esse aspecto, sob esse ângulo de que existe uma guerra entre o bem e o mal, vai ser mais difícil para poder lidar com as coisas que acontecem no dia a dia da vida, né? Especialmente aquelas coisas que nos frustram.
E talvez também porque quando a gente ora, mais do que os pedidos, né? Mais do que ter a resposta para os nossos pedidos, quando a gente aprende a confiar que o melhor da oração não é o sim ou não ou talvez, mas é a proximidade, né? Certa vez eu fiz estava fazendo um pedido de oração que não era por mim, era por outra pessoa, e o pastor que conduziu o momento disse isso, falou assim, embora você esteja pedindo por ele, você será abençoada por isso, porque ninguém vai até Deus e volta sem nada.
Isso.
Sempre que a gente vai, sempre que a gente ora, a gente ganha algo. Pode isso. Não ser o que a gente estava esperando,
isso.
Mas Deus nos
isso.
dá, né?
Até, Vasti, até pelo fato de que se eu me disponho a orar, isso já é um milagre. A minha natureza pecaminosa não quer isso, rejeita isso. Então, quando eu consigo orar ao Senhor Deus, bondoso, Criador do Universo, já é o resultado do trabalho dele em mim que me fez orar. Né? Olha que coisa. Tem uma passagem que é a segunda crônica, que diz assim, tudo vem de ti, Deus, e da sua mão a gente dá. Quer dizer, eu recebo para dar. Né? Então, tudo que eu faço de bom para alguém, e até quando eu vou orar por alguém ou por mim mesmo, isso já é um trabalho de Deus em mim que me fez me submeter a Ele. Né?
Me aproximou, me aconchegou.
É,
né?
Me aconchegou.
E essa gratidão, ela é um sintoma da paz? Porque às vezes a gente fala em sintoma lá no consultório, eu sei que o senhor está acostumado com isso, muitas vezes pelo viés negativo. Né? Então, o sintoma é o quê? É uma dor de cabeça, é uma irritação, o sintoma é ruim. Mas o sintoma da paz pode ser algo positivo, né? O fruto daquilo na sua vida.
É. Só corrigindo um pouquinho o que você disse.
Ah.
Claro que o sintoma é ruim, né? Porque a gente está sentindo alguma coisa que não está legal na nossa saúde. Seja um sintoma físico, seja um sintoma emocional. Seja uma dor de cabeça, seja uma angústia, né? Mas o sintoma é amigo. O sintoma é a luz vermelha que acende.
Se não tivesse ele, né?
É, a gente ia ter um problema, né? É. Você vê algumas doenças, tipo a lepra, que você não consegue sentir, você queima a mão porque você perdeu a sensibilidade. Então, o sintoma, ele é a luz vermelha que acende para me dizer, ei, eu preciso parar para consertar alguma coisa que não está legal, né? Mas eu diria, assim, de que em relação à paz e à gratidão, eu diria, assim, de que é uma via de mão dupla. Se eu cultivo gratidão, isso me dá mais paz. E quando eu recebo a paz de Jesus Cristo, eu sou grato a Ele. Então, as duas coisas juntas, né? Você sabe que há anos atrás, eu li uns trabalhos de um psicólogo da Argentina, adventista. Ele fez um doutorado em cima do tema, a pesquisa dele foi esperança, né? A psicologia da esperança. E muito interessante, eu aprendi nesse trabalho dele, eu nunca tinha pensado. Ele falou assim, mais importante do que você, em oração, receber a cura de uma doença, por exemplo, é a conexão com Deus. Porque tem doença nessa vida que não vão ser curadas, mas a cura espiritual sempre é curada. Né? Cura espiritual, assim, de conversão,
sim,
de entrega para Deus. Né? Porque tem doença que não dá tempo de curar. Uma doença crônica, um câncer complicado, enfim, uma esclerose múltipla, doenças difíceis, né, de tratamento, talvez não tenha cura, talvez tenha um alívio, né? Mas, pelo menos, a cura espiritual Deus vai dar, sim, nessa vida, sim, e a cura espiritual significa paz, esperança, gratidão, né? A humildade em relação a nossa limitação, nossa impotência, né? A melhora da percepção de que Deus é bom, Deus é amor, Deus é honesto, Deus é justo, Deus é misericordioso. Isso é cura espiritual, né? Então, essa cura, ela com cura física ou não, com cura mental ou não, esse processo Deus faz na gente, né?
Maravilha, são os sintomas. Então, o sintoma, ele não necessariamente é bom, mas ele é importante, não é? Porque ele traz para a gente despertar para alguma coisa que a gente precisa dar mais atenção. Isso na vida espiritual também é uma verdade, né? Quando a gente enfrenta lutas e desafios, muitas vezes essas lutas e desafios são frutos de deficiências nossas também, de problemas e coisas que nós precisamos trabalhar e trabalhar em oração, né, doutor Sérgio?
Sim, em oração. É. Você vê que Jesus, ele sempre estava educando, né, os discípulos dele, que estavam no círculo menor ali. Eles fizeram uma terapia de 3 anos e meio. Três anos e meio
intensivo.
De consultas diárias, né? Com o mestre, né?
Com o mestre.
O grande senhor, o grande médico, o grande psiquiatra, o maior que existe, né? Que chama Jesus Cristo, né? 3 anos e meio. E mesmo após 3 anos e meio, né? Sem Rivotril, sem fluoxetina, sem sertralina, sem medicação. 3 anos e meio, ainda meio que se assustaram quando Jesus foi preso. Né? Um correu, outro negou, outro disse, não sou desse tipo, não conheço ele e tal. E aí precisou de um toque final de cura, né? Então, quando Pedro chorou amargamente por ter negado o mestre 3 vezes, ali foi o grande ponto de mutação dele, né? Porque ele tinha aprendido que o mestre era bom, que o Senhor Jesus era bom, né? Como é que eu vou negar o Senhor da minha vida, né? Então, aí ele finalmente chorou amargamente. Aí foi um choro de cura. Um choro profundo de cura.
Junto com o autoconhecimento, né?
A partir daí, ele, pá, aí realmente nunca mais negou o Senhor e mergulhou na relação com ele, né?
Doutor César, eu tava pensando aqui que a gente tem... Para tentar trazer isso talvez de uma forma prática, né? Para quem está assistindo a gente, para quem está ouvindo a gente tem alguns tipos de oração, né? Algumas orações que a gente faz orações para agradecer o alimento, a gente faz orações primordial, né? Ao acordar, quando a gente entrega o dia para Deus, começar o dia com Deus, e a gente fala muito disso também. Mas tem um outro tipo de oração que principalmente nesse sentido aí de se conhecer e conhecer a sua verdadeira necessidade de Deus, é a oração de entrega, aquela no fim do dia. Quando a gente pega tudo que aconteceu, tudo que passou, e a gente faz uma avaliação, talvez, do que aconteceu, do que foi bom, do que não foi bom, e a gente pede ali, então, para Deus para nos dar discernimento daquilo, de onde a gente falhou, o que deu certo e o que não deu. Essa também, eu acho que é até um momento de alívio para a ansiedade, para o planejamento para o próximo dia, não é? Essa oração do fim do dia, até para a gente chegar naquele outro verso bíblico que diz, em paz me deito e logo pego no sono. Não tem jeito de fazer isso se antes a gente não tiver levado para Deus essas nossas angústias do dia e pedido para Ele para moldar aquilo que a gente ainda percebe a falha, né?
É, e você me fez lembrar, eu citei antes, quando teve uma época da minha vida profissional que eu comecei a pesquisar os 12 passos, lembra que eu falei disso? Que é um programa, né, que é usado, é um programa de recuperação de dependência química, de alcoolismo, no AA, no Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, chama-se 12 passos para recuperação. E nesses grupos, eles usam, no início da reunião e no final da reunião, a chamada oração da serenidade, que diz assim, uma versão diz assim, Deus, concedei-me a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso mudar. Segundo, coragem para mudar aquelas coisas que eu posso. E terceiro, sabedoria para perceber quais que eu posso mudar e quais que eu não posso. Então, é uma oração muito linda, porque ela pede... Serenidade. Para aceitar as coisas que não pode mudar, ou seja, aceitar a minha impotência, e nós somos impotentes para tanta coisa nessa vida, né? Tanta coisa, né? E pede sabedoria para perceber o que, que eu posso e o que, que eu não posso, o que, que depende de mim, o que, que depende só dele. Isso é uma oração de entrega, uma oração de busca de sabedoria, e Deus vai dar, porque a palavra diz, né? Peça sabedoria, porque ele vai dar para quem pede, né?
É, ou seja, de forma prática, então, a gente não pode ficar sem essa oração de entrega para terminar o dia, né? E traz benefícios, inclusive, para a nossa saúde emocional, essa entrega, esse fechamento.
Sim, eu, sabe, eu até diria assim, não é oração do final do dia, é oração de qualquer hora do dia. Qualquer hora do dia.
A gente ora, às né? O ideal é esse, né?
Às vezes pode ser a oração da entrega
mas
de manhã.
Mas o final do dia é aquele balanço, não, a gente não faz um balanço de fim de dia, assim?
Quando
ó.
Eu deito no final do dia e tal, e faço uma oração e tal, eu realmente faço assim, olha, aconteceu aquilo, muito obrigado que deu para resolver, muito obrigado que o senhor me ajudou naquilo, aquilo não deu para resolver, por favor, me ajuda a entender melhor o que eu posso fazer, faço uma análise do que aconteceu ao longo do dia e procuro focar naquilo que eu percebi a mão dele ali, para ter esperança.
Sim.
Né? A gente, isso é uma coisa importante para a nossa saúde mental e para a nossa saúde espiritual. Olhe para aquilo que está funcionando. O que não quer dizer negar o que não está funcionando. Porque aquele cara foi expulso do céu, que não merece a gente falar o nome dele,
sim,
ele quer que a gente olhe para aquilo que não funciona. Ele quer que a gente olhe para aquilo que é só defeito meu e seu para a gente desanimar. Mas o que, que Deus fez? Pode ter sido um dia difícil. Às vezes a gente termina um dia, né, Vasti? Foi um dia difícil.
Sim.
Um dia
quantas
ficou,
vezes, aliás, né?
Alguma coisa ficou mal resolvida, tem que ser para amanhã, e eu não sei como é que eu vou resolver... Mas como é que a gente pode terminar bem? Com uma oração de reconhecimento da onipotência divina, da sabedoria divina. Como é que é isso na prática? Senhor, olha, eu não consegui resolver esse problema, não sei o que fazer em relação à situação, mas eu vou confiar que o Senhor vai me ajudar. O Senhor vai me ajudar para eu ter sabedoria, para eu saber o que fazer, ou o Senhor vai me ajudar mexendo com aquela situação lá fora de mim para que ela mude, né? Se eu faço essa oração com confiança, sai de baixo, porque
olha,
Deus vai trazer
César,
a solução.
Eu não sei o senhor, viu? Mas essa é uma oração muito presente de você ao final do dia, assim. Eu, como mãe, eu acho que tem muitas mamães aqui ouvindo. E é algo muito real, né? Que a gente termina o dia e pensa, poxa, aquela forma que eu falei com meu filho não foi legal. Ou aquela abordagem talvez não tenha sido boa. E aí a gente pode se punir por isso. Falar,
sim,
poxa, que péssima mãe eu sou. Ou a gente pode pedir para Deus, falar, Senhor, eu tentei. E agora eu reconheço que podia ter sido melhor. Me ajude amanhã,
isso,
no próximo dia a fazer melhor. Isso, inclusive, ajuda a gente a lidar com a ansiedade, né? Porque a gente entrega, fala,
sim,
não foi bom, pronto, tá aqui, Senhor. Amanhã é um novo dia, o Senhor me ajuda nessa missão mais
exatamente
uma vez.
Exatamente, eu repito aqui, agora já nesse contexto, e o fato de você, usando o teu exemplo, né? O fato de você ter reconhecido que você cometeu uma falha no teu papel de mãe, levanta a mão para o céu, porque é o Espírito de Deus que te fez perceber isso. Então, quando Deus não é sarcástico, Deus não vem para mim, para você, e mostra nosso erro e diz, se vira, né?
Sim.
Deus fala assim, olha, você errou nisso, mas eu vou te ajudar, você quer ajuda? Pronto.
Isso serve para tudo, né? Pode ser,
coisa,
às vezes, um tratamento errado no trabalho,
sim,
um ato de desonestidade que você cometeu, tantas coisas que a gente pode, no final do dia...
Uma forma agressiva de falar com
de
alguém.
De falar, exatamente. Agora, a gente falou do fechamento e também tem o início, né? Então, a gente fecha o dia sim e a gente começa o dia sem perder aquilo que o senhor falou, que é a esperança. Começou um novo dia, começa esse dia cheio de esperança de que Deus vai estar o tempo inteiro e buscando mantê-lo realmente ali em oração. É possível passar o dia em oração, doutor César?
Olha, eu diria que não é só possível, é necessário, né? É necessário, sabe? Sempre que eu amanheço, assim, eu tô deitado ainda, abri o olho e a primeira vez que eu abri o olho de manhã, a primeira coisa que eu faço é, Senhor, obrigado,
obrigado,
eu continuo vivo.
É, daquela respirada.
Não, obrigado,
tudo
eu continuo
funcionou
vivo.
É.
Continuo vivo, podia ter morrido de noite, né? E aí depois vou expandir essa oração, né? É, você perguntou se é possível...
Passar um dia em oração,
sim,
né?
Ah,
como
sim, um dia
que
oração,
a gente passa o dia orando?
Sim, sabe?
Porque se a gente pensar só na oração... Aquela oração que você ajoelha ali ao lado da,
sim,
cama, você vai dedicar
mal, né,
alguns minutos ali e aí você vai tocar seu dia?
É.
Não, como que a oração me acompanha durante o dia?
Eu diria, Vasti, que a oração é uma mentalidade. O que é mentalidade? Você acostuma com aquilo, você se impregna daquilo. Né? Eu estou dirigindo meu carro e, de repente, assim, eu me permito orar em nome do Senhor Jesus e vou conversando com ele dirigindo o carro em qualquer lugar. Às vezes, no consultório, eu estou atendendo um paciente quando atendi ainda, agora parei, estou trabalhando com rádio, TV, palestra e tal, mas senhor, o que eu digo para essa pessoa? O que eu não digo para essa pessoa? Como é que eu posso ajudá-la? Me ajude. Né? Então, em qualquer momento... Então, a oração é uma mentalidade mesmo. Você cultiva isso. Porque você entendeu o que você precisa. A gente, sem Jesus, não consegue nada. A gente consegue, você pode ter pós-doutorado, mas, sabe, a diferença do Espírito de Deus, nossa, é vital. Né? Só o Espírito de Deus é que pode realmente nos impregnar e usar o que a gente estudou no mundo acadêmico de uma forma realmente útil.
É verdade. E aí surge o diálogo, né, com o Espírito Santo, que fala, impressiona, a gente responde e a gente troca, tem essa troca. E aí, à medida que isso vai se tornando natural, quanto mais natural é a oração na nossa vida, mais forte, mais genuína é essa paz interior. Não é isso?
Sim.
Não é essa fórmula?
É isso mesmo. Porque a impregnação dessa mentalidade de oração, o que é impregnar na mentalidade de oração? É você estar conectado com Deus, não desconectar. A gente vive conectado com o celular, né? Conectado com o celular o tempo todo, né? Mas a conexão divina, Enoque aprendeu a andar com Deus. Ele andava com Deus dia a dia. Jesus andava com Deus dia a dia. Jesus, toda hora, ele falava, o Pai está comigo, eu estou com o Pai. Eu e o Pai somos um. Né? Então, o que o Pai disse? Ele sempre estava nessa conexão ali. Essa conexão, gente, sabe, Jesus não tinha uma religião. Jesus era uma religião. Jesus não era um cristão no sábado, no culto, e no domingo, nessa reunião, e na quarta de oração, e na segunda-feira ele trocava a roupa. Não era isso. Jesus era o que ele era sete dias por semana, o tempo todo.
Com todos, né?
Conectado com todos, né?
É verdade.
Então, é isso. É a mentalidade, né? Desenvolver mentalidade.
E quando a gente desenvolve essa mentalidade, então, e a gente passa a desfrutar dessa paz, essa paz, ela não fica só pra gente, né? Tudo que é bom, a gente não deve guardar só pra gente, né? Essa paz, ela também gera ações, também gera outras características que se tornam perceptíveis também para a sociedade, que a gente desfruta dessa paz?
Sim, com certeza, né? Porque quando a gente é impregnado dessa paz, até pode... deixa eu fechar aqui no exemplo, vou pensar em termos de casamento, né? Até pode ter uma situação um certo dia que vai ter uma tensão ali entre o casal, mas aquele que está impregnado da paz, ele não vai perder o controle emocional. Ele não vai machucar o outro com ironia, com autoritarismo, com palavra dura, mesmo que esteja uma situação mais tensa ali. Ele respira, pensa até, não conta só até 10, conta até 22, 74, 93, sei lá.
Olha a dica aí para os casamentos, hein, gente?
Né? E começa a conectar, e ali fala assim, olha só, essa pessoa está me irritando, me ajude a não perder o controle. Senhor, me ajude eu vou falar agora ou não vou falar? Eu digo aquilo que eu pensei ou é melhor não dizer? Então, você está ali no calor de uma discussão, mas você não perde a conexão, você não perde a paz.
É.
E aí o Espírito de Deus vem e te direciona. Não, fica quieto. Não, fala. Né? Porque tem hora de falar e tem hora de calar. Né? Lá em Eclesiastes tem essa passagem, né? Tem hora de entristecer, hora de alegrar. Tem hora de juntar a pera, tem hora de jogar a pera. Tem hora de ficar calado, tem hora de... Então, quem dá isso, esse discernimento é o Espírito de Deus. O meu papel é desejar isso e pedir isso. E olha que interessante, a Ellen White, essa autora que eu gosto, ela fala assim, quer dizer, o pecado, né? O que é pecado? Transgressão da lei de Deus, rejeitar Deus, fugir de Deus, não querer Deus. Ela fala que o pecado destrói a capacidade de conhecer Deus e o desejo de conhecer Deus.
Que afasta.
Mas quando eu desejo esse Deus e desejo vencer meus pecados e procuro o Senhor Jesus pela oração, pelo estudo da palavra de Deus e pela comunidade, comungar com os irmãos, eu sou capacitado para poder manter a comunhão com Deus e aí eu consigo ter a paz no dia a dia da vida, mesmo numa situação difícil. Porque o Espírito vai me dizer, é melhor você ficar calado agora. Porque você está conversando com alguém e esse alguém perdeu o controle emocional, a melhor atitude é você respirar, esperar.
Quem está em paz, quer paz para quem está ao redor também, né? Então, por mais que seja ferido, ele não quer ferir em troca, né? Que seja atacado, ele não quer contra-atacar, ele quer a paz, né? A gente busca a paz. Outra característica de quem desfruta dessa paz genuína, talvez, vamos ver se o senhor concorda comigo, é a capacidade da gente viver o momento, né? Então, a gente consegue desligar um pouco aquilo que a gente falou antes, né? Das preocupações. E eu não estou pensando daqui tanto tempo, amanhã. Eu consigo desfrutar daquilo que o momento me oferece porque eu estou em paz também. Então, eu consigo separar as coisas, podemos dizer assim. É outra característica de quem vive em paz?
A gente consegue viver um momento de cada vez, né? Um dia de cada vez, uma hora de cada vez. Tanto que Jesus tem uma frase de Jesus sobre isso, né? Uma fala dele sobre isso, né? Não andeis preocupados com o dia de amanhã, já basta cada dia seus
quanto
problemas.
Quanto ao que comer,
né?
Vestir, né?
Tem até um pensamento meio popular, mas que faz um certo sentido no mundo científico, na saúde mental, é que depressão é excesso de passado, ansiedade é excesso de futuro e estresse é excesso de presente, muita coisa pesada no presente. Então, a mente ansiosa, ela tem muita tendência de pensar, e se, né? E se isso acontecer? E se não sei o quê? E se eu não conseguir? E se furar o pneu? E se tiver bala perdida? E se?
E se?
Então, esse se, ele destrói a paz,
destrói.
Né? Então, quando vier na nossa cabeça, porque os pensamentos têm que ser educados. Não é natural a gente ter pensamento saudável. A medicação não produz.
Isso é forte, hein? Não é natural ter pensamento saudável.
A medicação não produz o pensamento saudável. A medicação acalma, se é um tranquilizante, acalma uma ansiedade, mas não muda a forma de pensar.
O que muda, então, é essa educação.
A educação
trocar.
É psicoeducação. Essa autora que eu gosto tem um livro que é uma compilação, chama-se Mente, Caráter e Personalidade. Tem o volume 1 e o volume 2. No volume 2 tem um capítulo chamado Hábitos de Pensamento. O que ela escreve ali, escreveu na virada do século XIX para o século XX, 1900 por ali. Mas é altamente científico. O que ela está falando
atual,
ali,
né?
Hábitos de Pensamento, é o TCC, Terapia Cognitivo Comportamental. O que ela fala nesse livro, nesse capítulo? Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, capítulo Hábitos de Pensamento. Ela fala assim, os pensamentos têm que ser educados, os pensamentos têm que ser treinados. Não é natural ter pensamentos saudáveis, temos que lutar por eles. Então, quando vier pensamentos de preocupação, de ansiedade, que, portanto, eu perdi minha paz, o que é que eu vou fazer? Eu preciso, minha cabeça está começando a pensar uma coisa ruim. Senhor, me ajuda a trocar de pensamento? Eu vou confiar no Senhor, vou confiar no que eu li na sua palavra. Então, a gente trabalha com o pensamento, não deixa aquele pensamento pessimista, ansioso, que tira a paz.
Ai, eu não vou dar conta. Senhor, o Senhor vai me ajudar a fazer o que for necessário.
Então, a gente faz esse treinamento, essa avaliação do pensamento. Quer dizer, eu penso no que eu penso. Eu tenho que dar uma pensada no que eu estou pensando. Por que que minha cabeça...
tenho que pensar no que eu estou pensando.
Por que que minha cabeça está pensando que não vai dar certo? Quais provas que eu tenho disso? Né?
Verdade.
Tem que botar as cartas na mesa. É isso que se
pra
faz
gente
numa terapia.
Não se, é o que a gente fala da autossabotagem, né? Pra gente não se sabotar com esses pensamentos.
Então, a gente tem que pensar, em alguns momentos, pensar no que a gente pensa. Porque aí eu posso escolher o pensamento. Eu quero continuar pensando dessa forma pessimista, negativa, catastrófica, ou eu quero pensar de uma forma melhor? Então, isso, a medicação não faz isso. Isso eu tenho que fazer por mim mesmo. Aí, Deus, me ajude a pensar de uma forma. Você vê Filipenses 4:8, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8. O que ele diz ali? Tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é saudável, seja isso que ocupe
o seu pensamento,
né? Então, a paz vem quando a gente também recebe a ajuda de Deus para não cultivar pensamentos destrutivos e cultivar pensamentos saudáveis.
Que coisa linda, né? Pensar na oração dessa forma tão prática, numa oração que realmente nos acompanha todo o tempo, que é algo que nos aproxima de Deus e não que nos afasta de Deus, ao mesmo tempo que nos molda, que muda o nosso caráter e nos torna cada vez mais parecidos com Ele, né? Isso é uma bênção, é um privilégio. E essa mesma autora que o senhor ama, e eu também amo demais, Ellen White, diz que o céu está aberto, que os anjos ficam olhando para a gente sem entender por que, que a gente tem essa porta aberta para a gente, que é oração, e tantas vezes a gente não usa. A gente tem uma ferramenta de bênçãos e a gente não usa, né?
É. Olha, faz diferença, faz diferença. Você que está escutando aqui, participando desse programa, desse podcast, começa a partir de hoje, no começo desse ano, né? Hoje, agora, desligou aqui, acabou de assistir isso, vai no seu cantinho sossegado, desliga a televisão, tira o feijão do fogo para não queimar, sabe? Deixa alguém cuidar do seu bebezinho, daqui a pouco você dá de mamar. Vai lá no seu cantinho e começa a orar de uma forma consciente, consciente, pensando o que você está dizendo, e fala: Senhor, preciso da sua ajuda, sabe? Me ajude a crer que o Senhor me escuta. Começa a melhorar a qualidade, viu, Vaxi? A qualidade da oração, mas também a quantidade.
Sim.
Não adianta fazer uma oração: Senhor, me ajude a assistir um podcast tão legal, me ajude a aprender a ser melhor pessoa, em nome de Jesus, amém. Tchau. Aí vai lá assistir Netflix. Aí, alô, sabe? Tem que gastar tempo com o Senhor.
É o que ocupa o pensamento, mais uma vez. Né? Doutor César, foi uma honra, foi um privilégio. Eu aprendi muito, espero que quem está ouvindo a gente, seja lá onde for, que está assistindo, que está de férias, ou nem todo mundo, né, consegue, nesses meses, nessas semanas iniciais do ano, tirar férias, mas que esteja aí já lidando com as dificuldades do dia a dia. Eu espero que esse momento que a gente teve aqui, essa conversa sobre oração, possa ter provocado, no mínimo, o desejo de orar, orar mais, né? Todo mundo termine aqui, ó, quando você desligar, desligar o seu aparelho, que você tenha esse desejo de se conectar com Deus através da oração. E, claro, de esperar pelos próximos episódios. Talvez você esteja assistindo esse agora, já inédito, e você espera, porque a gente está preparando mais nessa jornada sobre disciplina espiritual, sobre o fruto do Espírito. E se você já pegou aí no meio do ano esse assunto, mas se interessou por ele, saiba que a gente preparou, então, uma jornada aqui no nosso Hope Hour, falando sobre disciplinas espirituais e sobre o fruto do Espírito. Então, acompanha a gente, segue a gente também nas redes sociais, acompanha aqui no YouTube também, se inscreve no nosso canal, porque assim você não perde nada, todo conteúdo inédito que chegar, você vai ficar sabendo rapidinho. E, doutor César, olha, hoje à noite, quando eu for dormir, eu vou lembrar dessa conversa, vou fazer essa oração pedindo a Deus para que eu pense mais nos meus pensamentos. Isso me impactou. Quero pensar mais sobre o que ocupa o meu pensamento, para a gente escolher os pensamentos. Eu acho que isso é muito importante. Escolher os pensamentos, muitas vezes, vai ser escolher orar. Vai ser escolher estar com Deus, falar com Deus, entregar para Ele tudo, né? O que é bom e o que é ruim. É. Muito obrigada, viu, por tudo que o senhor trouxe para nós hoje.
Obrigado, Vaxi, obrigado ao podcast aqui, né? E eu também desejo isso, né? Que o pessoal de casa melhore isso, a qualidade da oração, a quantidade da oração, né? E você vai ver os resultados na sua vida.
Verdade.
E o senhor vai trazer soluções maravilhosas.
Isso.
Obrigado.
Mesmo. Seja com o joelho no chão, seja como o doutor César falou, lavando a louça, cuidando das tarefas domésticas, no trabalho, nas dificuldades ali que você encontra no dia a dia, ou nas alegrias de vida com o Senhor. Ore a Deus e agradeça, tenha esse espírito de gratidão. E a gente se encontra aqui no nosso próximo Hope Hour. Então, ó, não se esqueça, a gente está numa temporada especial, o cenário está diferente, a apresentadora está diferente também, o Wagner volta depois dessa temporada, mas nos próximos 8 episódios aqui a gente vai falar sobre disciplina espiritual, vamos falar muito sobre o fruto do Espírito e eu espero você ligadinho aqui. Não se esqueça, viu? Tamo juntinho aqui no nosso Hope Hour, de férias com Deus, mas não de férias de Deus, pelo contrário. É agora que a gente vai ficar ainda mais próximo para melhorar a nossa vida espiritual. E eu conto com você nessa jornada. Vamos juntos? Até a próxima, na semana que vem. Tchau, tchau!